Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Mais um podcast aqui da trilha do canal Renovation USA, um canal que serve de direcionamento e ajuda aos que querem seguir um projeto de imigração legal e precisam realmente desse suporte para os passos necessários, tá bom? Hoje nós vamos falar de cartas de valor, tá? Um produto extremamente importante que pode definir o seu sucesso ou não na empreitada do seu projeto. Eu vou explicar aqui como definir cartas ou documentos de depoimento individual, né, na sigla em inglês YWD, é um termo muito usado aqui no mercado de trabalho. Para que servem essas cartas, qual o seu propósito, quais tipos de cartas e onde são os pontos de atenção que cada um deve ter para definitivamente construir com o maior valor possível, né, o seu projeto, de forma a deixar claro, evidenciado e conclusivo o que precisa para você ter sucesso com menos risco, tá bom? Lembrando que esse canal, esse podcast é baseado em informações e experiências que eu vivi e aprendi, tá? Nada daqui se torna verdade absoluta, mas que apenas compartilho, né? E eu recomendo sempre que todos estudem os novos processos, as novas dinâmicas, as metodologias, para que possa definir a melhor estratégia de valor, né? Esse é um dever de cada um de vocês, tá bom? Caso precise de mais informações, tá? Pode entrar em contato comigo, a gente pode falar sobre a mentoria do processo, é uma proposta de valor bem personalizada, tá? Estou deixando na descrição do contato aí no podcast, tá? E tem o link, caso alguém precise. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de três pontos desse assunto de cartas, tá bom? O primeiro deles é por que existem as cartas. O segundo é para que existem as cartas. E o terceiro é quais tipos de cartas podemos ou precisamos buscar, tá bom? Vamos falar um de cada vez, tá bom? Então, primeiramente, vamos entender o conceito de cartas, né? Ou documento de depoimento individual, que é o YWD, tá bom? Dentro do mercado americano. É importante contextualizar o motivo da existência para que a gente possa entender o objetivo da aplicação, tá bom? Sem um pain point não tem solução, né? Então, existem algumas condições que o conceito de ter pessoas dando depoimento em documentos sobre outra pessoa, eles são de infinito valor por conta da situação do ambiente. Então, vamos estudar um ambiente profissional de trabalho americano, tá bom? Esse ambiente, diferente do brasileiro, não possui alguns adereços, né, que protegem o trabalhador, né? Bom, mas também ruim, né? Por exemplo, o FGTS, 13º, ou mesmo benefícios por lei de governo, né? Aqui alguns estados oferecem seguro-desemprego, mas geralmente apenas para as classes sociais específicas, tá bom? Você também não pode vender suas férias como no Brasil, tá bom? Então, o sistema americano é pautado no quê? É pautado na qualidade do serviço prestado, né? Serviço prestado pelo trabalhador. Você entrega ou simplesmente você não faz parte do sistema. É simples assim, tá? Contratar é fácil, mas também romper contrato é muito fácil também. Então, um sistema onde não existe carteira de trabalho, né, que seria o documento de, entre aspas, evidência das suas realizações e experiências, o modelo de evidenciar e mostrar, né, o que você fez, quem você é, quais são suas propostas, quais são os seus valores, né? Qual é o seu estilo de valor, né? E onde você traz realmente conteúdo, né? E força de trabalho, né? Intelectual falando, tudo isso acontece por meio de cartas que são escritas por pessoas, geralmente os empregadores, né? Mas também outras pessoas que também trabalharam com você naquela experiência, naquele período, tá bom? Essas cartas que elas possuem diferentes tipos de abordagem, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para diferentes objetivos. Elas sustentam o seu passado, a sua história, e credenciam você a seguir em um futuro semelhante, onde pessoas fazem depoimentos sobre quem, o que e como você fez cada importante passo ou entrega no passado, tá bom? Elas contam sobre o seu passado, buscando evidenciar qual é o seu valor futuro, tá? Então, passado evidenciando futuro, beleza? Então, esse é o primeiro objetivo das cartas, enfatizar seus pontos fortes, tá? De maneira que o que você disse no seu currículo, o que você está tentando trazer como verdade absoluta, seja realmente confirmado por pessoas que lhe conheceram, né, e se relacionaram profissionalmente com você, né? Em uma sociedade de primeiro mundo, onde falar a verdade, né, não é apenas uma obrigação, mas sim parte da cultura e do valor americano, né, pessoas em depoimento são levadas muito a sério, tá bom? Elas são acreditadas e são respeitadas como profissionais do mercado. Né? Como você que, por exemplo, compra na Amazon e devolve quando quiser, pelo motivo que quiser. Já que a empresa, ela confia na palavra do cliente, né? Ela confia em você. No mercado profissional também é assim. Mas, obviamente, para toda regra tem sua exceção. Então, a gente sabe que a gente precisa se precaver de que as cartas sejam realmente legítimas, idôneas, né? E assim o seu projeto vai ter mais chance de entendimento, confiança, clareza, lógica e consequentemente conclusividade, tá bom? O segundo objetivo das cartas é evidenciar, tá? Então, o primeiro objetivo era enfatizar pontos fortes, o segundo objetivo é evidenciar fatos e realizações, tá? Nas nossas carreiras, nem sempre a gente teve o cuidado de registrar tudo, até porque em outras épocas não era tão fácil tirar uma foto, né? Quem se lembra de que apertar um botão na máquina fotográfica representava um custo de R$1 para revelar a foto depois, né? Então, muitas passagens das nossas vidas não possuem a documentação que evidencie e comprove o que você diz e relata ser, né? Esses, entre aspas, vácuos de evidência, né, podem ser preenchidos sim por depoimentos em cartas onde pessoas que participaram da sua carreira profissional, elas vão atestar, né, pela palavra delas, que aquele fato, resultado, aquela experiência, aquela transformação ou valor de fato foram reais e devem ser considerados sim como evidência sobre a palavra em fé do depoente, né, no caso a pessoa que escreve a carta. Essa estratégia, ela é muito útil, porque, como eu disse antes, nem todas as situações que você ou seu advogado acredita ser importante possuem registros em documentos, fotos, vídeos, né? E como o processo, ele se baseia em duplo caminho, né? Então, esse processo, ele tem um caminho que eu chamo de caminho binário, que tem evidências passadas, né? Que tem evidências claras, né? E concretas, e tem um caminho subjetivo com propostas futuras, tá bom? Então, quanto maior for a sua capacidade de não deixar esses vácuos de evidências, menor o risco você tem de aquele pedacinho da sua história não ser considerado uma verdade absoluta aos olhos e entendimento do avaliador do seu caso. Lembra que ele não te conhece, entendeu? Então, você precisa convencê-lo disso. Por isso que é importante a evidência, né? É importante você fazer essa conexão entre o que você disse e o que de fato foi contado por outras pessoas. Então, o segundo objetivo, o segundo propósito é dar evidência, tá bom? Então, a gente já falou do propósito das cartas e para que elas servem. Agora vamos falar um pouquinho de quais tipos de documentos a gente pode ter e para qual fim, beleza? É muito importante porque cartas são referenciadas não apenas ao momento, mas à situação que você precisa, deve e sustenta no seu projeto, tá bom? As cartas, elas não devem ser solicitadas como o primeiro passo nunca do projeto. Eu vejo muita gente começando o projeto, nem sabe o que vai acontecer e já começa a pedir cartas, né? Eu acho que esse é o maior dos erros que um bom estrategista de valor deve cometer. Essas cartas, elas precisam ser adaptadas à sua necessidade, ao que o seu projeto precisa e como ele precisa. Os depoentes precisam ser orientados nos assuntos, nos temas, nos momentos e conexões que eles devem abordar, entendeu? Eles não podem simplesmente começar a escrever sem um alto grau de conexão sobre o que você precisa na sua estratégia, do seu projeto, tá? Senão vai dar desconexão e a história não vai ficar bem contada. Você não pode simplesmente contactar uma pessoa e pedir: você pode escrever, por favor, uma carta sobre a nossa experiência para o meu processo de imigração? Né? Você precisa ser didático, cirúrgico e objetivo nos assuntos que você vai precisar dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você precisa deixar o seu depoente à vontade, né, para escrever da forma como ele gostaria, se for o caso, né, o que às vezes não é. Muitas vezes, pela proximidade, a pessoa diz a você, me manda o texto que eu assino. Você tem uma intimidade grande, uma boa experiência que vocês tiveram no passado, mas, e essa situação é mais comum que vocês imaginam, tá? Mas vamos lá, mas para que isso tudo se torne uma experiência interessante, tem uma técnica, né, que eu aprendi, que está relacionada à demanda solicitada. Todo pedido precisa ter um quem, o que, como e para quando, né? E esse último, para quando, né? Acho que às vezes é chato você dar um prazo em troca de um favor, né? E é importante você definir um limite considerado aceitável de bom senso para que você deixe um canal de comunicação aberto caso venha a demorar, né? Às vezes as pessoas estão ocupadas, esqueceram, não deram atenção, viajaram. Se você deixa esse canal aberto, você já deu meio um prazo, né? Isso, eu acho que nesse processo de cartas, para mim, é o processo mais demoroso e estressante de toda a elaboração do projeto, porque é o que você não controla, né? E como tudo na vida que a gente não controla e sai do esquadro, a gente tende a ficar nervoso, né? E tensos, e realmente isso impacta demais no prazo das coisas que estão acontecendo. Então, é importante vocês definirem sim o quem, que é a pessoa, o que você precisa escrever, que tem que estar de acordo com a sua história, o como, que é a abordagem, o objetivo final daquele texto, e também o para quando. Não esquece de comentar, né, o prazo que você precisa, tá bom? Vamos lá. As cartas, eu criei aqui um conceito de estratégia de 5R, né? Eu gosto de R de Reno, né? É só não esquecer do R, né? Lembra do Reno. Você vai ficar mais fácil de entender a metodologia dos 5R, tá bom? Então, o primeiro R é recomendação, tá? O que é um tipo de carta de recomendação? O que é uma recomendação? Então, vou botar aqui a definição de recomendação primeiro. Recomendação é indicar como bom, como digno de atenção ou aconselhar. Isso aqui é a definição do dicionário, tá bom? Então, a autoridade ou quão especial alguém pode ser, né? Para esse tipo de carta, você vai ter que solicitar quem pode ou deve mostrar o quanto você é profissional realmente preparado para tal proposta. Que esse é o famoso prong 2, é o prong 2, né? Do NW. Beleza? Então, recomendação, né? Você vai pedir para a pessoa mostrar o quanto você é o profissional preparado para aquela proposta. Beleza? Cartas de referência, né? O que é referência? Ato ou efeito de referir, contar ou relatar, né? Acrescentar ou redigir fatos a uma história ou contexto. Então, aqui nesse tipo de carta, você vai solicitar pessoas que contem mais sobre um projeto ou uma grande entrega que você fez, relatando os meios e não os resultados para tal caminho. Então, carta de referência relatam os meios e não os resultados. A gente geralmente usa esse tipo de carta para evidenciar onde não existe evidência física. Então, a declaração torna-se a comprovação do fato de como você preparou aquilo, como você fez aquilo acontecer, tá bom? Carta de reconhecimento, esse é o terceiro R, né? O que é reconhecimento? É admitir como verdadeiro ou real, verdade e fé, posicionar como idôneo tal fato, né? Então, aqui nesse tipo de carta, você pede a confirmação do fato, demonstrando que você disse ser verdadeiro. As pessoas validam por meio da sua própria palavra. Então, aqui, na verdade, é como se fosse uma prova de valor, né? Não é uma descrição do fato, é simplesmente confirmar que o fato existiu, né? Que aquilo, de fato, é verdade, tá bom? Esse é reconhecimento. O quarto R é de resultado, né? Diferente da referência, que são meios, aqui são resultados, né? Então, o que é resultado? É a consequência, o efeito de uma ação, de um princípio, qualidade intrínseca ao fato, né? Aqui, a gente mostra aderência ao prong 1, onde o valor é de suma importância, né? E pode ter um impacto quantitativo, né? Esse tipo de carta mostra números e detalhes de passagens onde você, o profissional, obteve sucesso e os dados por si demonstram isso, né? Geralmente a gente usa números, não absolutos, mas em percentual, né? Para mostrar a transformação, a mudança, tá bom? Então, resultado é o quarto. E o quinto, o último, é carta de relação, né? E o que é relação? Consideração que resulta da comparação de dois ou mais objetos, mudança ou transformação. Quem lembra a teoria da relatividade de Einstein, né? É isso aqui, né? Comparação de dois ou mais objetos, né? Mostra como estava antes ou depois, tá bom? Então, na verdade, não é relação entre duas pessoas, não é isso que estou querendo dizer aqui. É relação entre dois cenários, né? Como em resultados, mas sem mostrar números, mostra a comparação do antes e depois em um processo ou etapas onde obtivemos sucesso, né? Então, usa-se o parâmetro inicial como fonte de comparação para a segunda posição, tá bom? Então, recapitulando aqui, os 5 R's: recomendação, referência, reconhecimento, resultado e relação, tá bom? E, bom lá, por fim, não menos importante, é a pergunta que todo mundo me faz na mentoria, né, desse processo do NW. Como eu posso identificar onde, quais dos tipos de cartas eu preciso e como iniciar um planejamento de construção e solicitação dessas cartas? Né? Essa é a pergunta mais comum que todo mundo me faz. Então, vou tentar colocar aqui algumas dicas, tá? Que eu posso dar. Algumas, né? Posso dizer muitas aqui, mas vou dar algumas só. Então, a primeira delas é, como eu disse antes, tá? Não comece o seu processo pedindo cartas, tá? Você não vai sair pedindo carta. Você vai solicitar cartas, tá bom? As suas cartas precisam ser estrategicamente escritas para o que você precisa no seu projeto exclusivamente. Então, guarda a ansiedade para depois que você, né, ter os fatos que comprovem o que você precisa, né, para que você realmente possa escrever essas cartas com uma visão estratégica. Sem análise do problema, não existe o plano, tá bom? Então, não adianta sair executando alguma coisa sem entender qual é o problema de fato e para onde você precisa daquela ação, tá bom? A segunda dica é: construa o seu currículo modelo petição primeiro. Tá? O currículo modelo petição não é o currículo de trabalho, ele é completamente diferente. Ele é um currículo completamente que não fala com os mesmos objetivos do currículo de trabalho. Tá? E você identifica no mesmo, né, nesse currículo, depois que você concluir, onde é que estão as passagens mais importantes, de mais impacto, que possuem mais evidências de pontos fortes, e também onde você possui menos condição de evidenciar com peso o fato citado. Lista, anota, organiza esses passos, né? Não tenta fazer tudo isso de cabeça, né? Eu faço a mentoria com os engenheiros megalomaníacos, né? Que conseguem gravar tudo olhando para o negócio, né? Os caras conseguem memorizar tudo, impressionante. Mas eles odeiam escrever. Tem uma dificuldade tremenda de escrever, mas os caras guardam tudo na cabeça. Mas olha, eu vou falar para você, esse exercício é estratégico, tá? Você tem que fazer uma força para colocar no papel, para você organizar, para montar esse plano, tá bom? Você precisa ter um estudo preliminar antes de partir para o dia D, senão você literalmente morre na praia da Normandia. Tem que ter um planejamento para fazer o projeto de cartas, tá bom? A terceira dica é: de posse dessas listas de valores, né, você vai então colocar um Excel ou qualquer spreadsheet, né, com colunas, né, as colunas identificando os 5 R's. E em cada linha, a sua lista de valores que você identificou com a sua análise do currículo do passo anterior. Então, colunas e os R's nas linhas, os valores, né? Então, você vai criar a sua matriz, onde você vai preencher com os nomes de cada pessoa que teve aquela passagem na sua análise de valor, com o objetivo de valor que você procura na coluna, tá bom? Então você vai associar, colocando nomes, né? Você vai ter que lembrar das passagens, das pessoas. Por isso que as cartas ninguém consegue fazer por você. Não existe a menor possibilidade de você pagar alguém para escrever as suas cartas, né? Elas não vão ficar tão boas quanto se você estrategicamente construí-las, né? Então, é importante que você não se limite a uma única pessoa, né? E sim o máximo de pessoas possível que puder, e posteriormente você vai fazer uma triagem, né? Uma priorização, tá bom? A quarta dica, óbvio, de posse dessa matriz, você vai então definir as prioridades, tá? Com base no quanto cada pessoa que escreveu a sua carta representa na sua carreira e no mercado na época, né? E como que você representa? Tem várias técnicas, tá bom? Aqui, enfim, eu vou falar uma que eu uso, que é a do Blackjack, que é o famoso 21, né? É um advogado de imigração que me ensinou. É, considerando que cartas de superiores, referência de mercado, tá bom? Então, é, pessoas que realmente são pautadas dentro do contexto de liderança daquele mercado e tem um peso significativo pelo seu, pela sua participação, pela sua, né, posição dentro daquele setor, né? Essas cartas valem 5 pontos. Seus superiores sem referência, que são grandes pessoas fantásticas, mas não são referências de mercado, 3 pontos. Cartas de pares, 2 pontos. E liderados ou alunos, 1 ponto, né? Então, quando você chegar no 21, né, no total de pontos, você chegou no objetivo, né? É uma técnica boa? É, ela faz um equilíbrio entre as necessidades, né, de cartas para diferentes pessoas, diferentes níveis de cada uma dessas pessoas, diferentes experiências que elas tiveram com você, tá? Existem outras técnicas, né? Mas eu gosto muito de matemática, eu tento sempre demonstrar com números as coisas. Eu acho que a única coisa que eu não consegui até hoje foi demonstrar que eu estou certo com números para minha mulher. Acho que para isso não tem solução, eu sempre estou errado, né? Enfim, por fim, com base na pontuação, né, e na matriz que você criou, é hora de começar a escrever partes dessas cartas como base de sustentação para as pessoas que vão escrevê-las, né? Existem pessoas que vão querer que você escreva a carta toda e ela assina só, e há outras que vão precisar apenas de guidelines, né, de direções ou pontos de suporte para que elas elaborem o próprio texto. Mas para cada uma dessas estratégias, você precisa usar o conteúdo que você desenvolveu, né? Para isso não tem fórmula, é muito específico de cada um, né? Mas o que você pode fazer é construir todas as cartas e enviar em um arquivo editável, né? Para que a pessoa, sempre com a abertura dela, mudar o que ela quiser, ou adicionar qualquer ponto, né? Lembra que aqui ela está te fazendo um favor. As pessoas não têm muito tempo para isso, então simplifica ao máximo o que você for enviar, deixando sempre o que for mais importante estrategicamente para você, tá bom? Envia sempre as cartas a mais, envia sempre número de cartas a mais do que você efetivamente precisaria, né? Geralmente um processo não precisa mais do que 7 ou 8 cartas boas, né? Se elas forem bem feitas, né? Eu na minha experiência, eu enviei 28 cartas, eu recebi 22, né? Então só ainda entre enviar e receber, eu já perdi aí quase 25%, né? Eu separei 15, né? E eu mandei 8 no final, né? Mas se eu tivesse enviado apenas as 8, né? Quer dizer, seria de 28 para 15, 50%, talvez eu não conseguiria mais de 4 ou 5 cartas, né? Infelizmente, você vai se deparar com pessoas que vão dizer que vão escrever e não vão. E você vai se surpreender com amigos e chefes brilhantes que não vão querer te ajudar. Mas o que eu digo é que o mundo é sempre uma escola, ele é redondo, né? E um dia, quem sabe, essas pessoas vão entender o valor e elas vão te procurar. É sempre assim. Bom, existem outras técnicas e formas importantes de abordar, mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Cada produto ou projeto, ele é estrategicamente conectado um no outro. Não tem produto solto, não existe produto individual numa petição, entendeu? É uma história a ser contada. É como um livro, né? Não faz sentido ter um capítulo solto. Se você ler só um capítulo de um livro, você não vai entender o livro inteiro. O projeto do NW não é um junta documento e envia, né? Quem faz isso comete o maior erro possível, não define a estratégia de valor e não busca minimizar o risco do seu projeto, tá bom? A aprovação está na sua capacidade de convencer com fatos e dados um oficial que não te conhece, nunca te viu e... Para um ser humano, né, a lógica e a clareza, elas precisam vir antes da conclusão. Ou não tem conclusão, não existe conclusão. Isso gera consequências, né? Atraso no processo, request for evidence, né, a RFE, ou até mesmo uma negativa, né? Busca sempre com as suas cartas clarear as coisas que você mesmo diz no seu projeto, observando o passado, mas também refrescando o futuro, né, que é o prong 2. O ponto 2 anteriormente abordado. Pessoas brilhantes falando de outra brilhante sempre são ativo em um país onde a cultura da crença e de valores verdadeiros faz parte do sangue de cada indivíduo, tá bom? Não deixa o seu projeto desconectado com uma bela história, mas sem uma conexão que mostre o fato e a evidência. Procuro sempre no dia a dia, abordar esse tema na mentoria, né, passo a passo, e tentar mostrar que tão importante como é a história da pessoa que está buscando o sonho, é a história contada dessa pessoa com capítulos interconectados com início, meio e fim. É igual um livro, né, que é bom para ler, um livro gostoso, com vontade sempre de ir para o próximo capítulo antes mesmo de você terminar o capítulo anterior, né? Faz isso no seu projeto que você vai conseguir não sucesso, porque isso depende de outros fatores que às vezes você não controla, né? Mas você vai conseguir minimizar muito o seu risco de insucesso. Você vai aumentar a clareza, né, com que quem vai ler os seus papéis vai ter uma visão clara, objetiva e conclusiva de quem você é e qual valor você vai trazer futuro, tá bom? Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do material, tá bom? E, de novo, meu contato tá na descrição do podcast, tá? Caso alguém queira mais detalhe ou orientações sobre esse conteúdo exclusivo aqui do canal Renovation, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, e fique com Deus. Um abraço!